Agora na Rádio CNM, entrevista.
Agora vamos passear lá pelo Pará. Meus respeitos ao estado do Pará, que realmente é um estado grande produtor de muita coisa boa. Está aqui no estúdio da Rádio CNM o prefeito Ildefonso Araújo, lá do município de Uiabel Figueiredo, no Pará, município que tem 7 mil habitantes. Nossa entrevista também vai estar aqui do meu lado, o nosso contador especialista em contabilidade pública, esse menino aqui. Opa. Ele deixou a barba crescer para ver se fica mais velho. Marcos Vinícius. Pode ser depois um papo, se por interesse aí. Então nós vamos conversar junto com o senhor.
Tá? Ok.
Algumas questões ele vai lhe colocar também na parede, porque ele é. Esse povo da área de contabilidade também são meio chatos.
Não estou nem preparado, né? Com essa sabatina.
Não tenho receio de nada, não, que aqui é uma conversa entre amigos.
Ok.
Totalmente informal. Vamos começar pelo primeiro passo, prefeito. É o primeiro mandato seu?
Não, é o terceiro
eleito.
Mandato. Terceiro.
É o terceiro, lá atrás foi...
Foi
eleito uma vez e agora foi eleito e depois reeleito.
É, eu fui eleito e reeleito e agora eleito de novo. É, eu fui eleito em 2005.
O senhor deixou saudade e o povo lhe chamou de volta?
É, tudo indica, né, que eu fiquei 8 anos, de 2005 a 2012, e agora retornei em janeiro de 2017.
Mas eles balançaram a bandeira lhe chamando, volte, por favor, é que o senhor é que sabe.
Desse assim, jeito, inclusive, assim. A maior votação e a maior diferença de votação do município até hoje.
É mesmo?
Foi nessa eleição de 2016.
De votos?
O percentual lá é uma eleição muito acirrada, né?
Uhum.
Mas eu tive quase 12% na frente do segundo colocado.
É.
Então, e registrou como sendo então, a maior diferença até hoje.
Então, esta confiança que foi depositada pelo eleitor lá de Abel Figueiredo no senhor, agora tem que dar resposta executando.
É verdade.
O que foi prometido. Tem como?
Tem. Nós estamos aqui em Brasília justamente para viabilizar essa possibilidade. Nosso objetivo aqui é visitar, como fizemos ontem, né, os deputados federais no Congresso, nossos senadores correndo atrás de emendas parlamentares. A visita aqui na CNM, por exemplo, é providencial, justamente para falarmos de entraves que temos no interior do nosso país e que contar com o apoio aqui da Confederação com esse objetivo.
É, e aqui na área técnica tem um detalhe, viu, prefeito, que eu lhe garanto, só tem Pelé aí.
Pronto, entendeu? Eu fico feliz por isso, é verdade. Não é à toa que a CNM é essa estrutura que está aí há anos, né, ajudando o municipalismo em nosso país.
Agora, prefeito, vamos agora ver por detalhes. O seu município não tem hospital próprio lá, não, né?
Lá tem hospital de pequeno porte, tem um hospitalzinho.
Tem. Hospital mesmo ou unidade de atendimento?
Não, hospital mesmo, hospitalzinho.
Quantos leitos?
Lá são 20 leitos, não me falha a memória.
É. Mas só urgência e emergência?
Não, fazemos inclusive cirurgias seletivas.
Quais são as especialidades que o senhor tem lá?
Não, na clínica geral mesmo, aquelas pequenas cirurgias seletivas, né? Eletivas, né? Não é nada grande, não tem especialidade, né? Um hospital de pequeno porte. Mas vem atendendo bem, inclusive agora recebemos do governo do estado, ano passado, um raio-x moderno, estamos trocando nosso raio-x, que era muito antigo. Pelo raio-x
novo. Então o senhor está bem com os homens lá para conseguir essas coisas assim, não é fácil?
Isso, né? não foi muito fácil, não. Isso foi um golpe de sorte lá, que a gente estava em outro lado, mas nunca fizemos oposição. O município pequeno, ele vive com pires na mão, então não tem adversário. Tem que se aliar a quem quer que
mas
esteja no poder do Estado.
Mas a bandeira tem que ser comum nesses momentos, prefeito. Não dá para ser oposição, não.
Verdade.
Ou se une e luta junto pelo mesmo objetivo, ou não se consegue nada, né?
E o grande prejudicado com isso é o povo, né? Então, temos que ter essa consciência.
Agora, o senhor está gastando quanto em saúde lá?
Estamos trabalhando em cima dos índices, porque, na realidade, o município é pobre. E é
20%?
Não, 15%, 17%. Não chega a mais, porque não tem realmente condição de chegar.
O senhor chega no máximo a 17% dos 15%, então.
Entendeu? E a saúde, que a educação, que na realidade tem um percentual pela lei de responsabilidade fiscal maior,
25%.
E a gente acaba aportando um pouco mais, porque a estrutura da educação nossa lá ela é um pouco maior.
O senhor tem quantos alunos e quantas escolas lá?
Escola...
Eu, como eu sou chato, eu fico perguntando.
Mas é bom isso. Escolas nós temos entre... O município é pequeno, com uma zona rural menor ainda. Então nós temos 4 escolas na zona rural.
É sua, né?
Não. Pior que não, porque ela é de direito pequeno, mas de fato é grande, porque nós temos que abraçar grande parte do município vizinho.
Quantos
da esquerda, da direita.
Tem de estrada lá, porque eu tenho que rodar.
600 quilômetros de estradas vicinais.
Mas eu tenho que rodar isso,
levando. E eu tenho que mandar manutenção nisso, mesmo estando boa parte disso fora do município. Entendeu? Isso é natural lá para aquela região.
Na zona rural você tem quanto? 4 escolas?
4 escolas. E aí temos o transporte escolar que traz também o pessoal.
Tem quantos?
Na escola tem 5, porque na realidade na escola municipal. Nós temos a escola municipal, juntando com as creches, temos 5 no município, na sede do município. E na zona rural só tem 4.
No total, quantos alunos são atendidos, o senhor falou?
2.200, 2.000. Teve baixando muito o nosso censo escolar, né? Chegamos até 2.300 alunos.
Mas aí baixou por quê?
O município é um município que está estagnado há mais de 10, 12 anos.
O pessoal foi embora?
O pessoal vai embora para os grandes centros que estão ali por perto, como Parauapebas, como Canaã dos Carajás, o minério, e é um dos assuntos que eu vou tentar colocar aqui na CNM, né, que a gente possa olhar. Eu sei que nós temos aqui incorporado dentro da confederação uma grande luta com relação a essa questão dos royalties, mas nós precisamos ter um olhar para esses municípios, pequenos municípios que não têm arrecadação própria, que não tem royalties.
Vive do FPM.
Vive exclusivamente do FPM. Eu vi uma declaração do prefeito de Brumadinho, que me surpreendeu, ele sem saber o que vai fazer agora sem os royalties. E o que esses milhões de prefeitos fazem, milhões, não, mas milhares de prefeitos fazem, entendeu? Então, nós temos municípios ali como Parauapebas, nada contra a administração, somos meus amigos lá, os gestores. Agora, é dinheiro demais para um município. É só analisar um montante de recurso per capita. Aí você vai ali próximo, tem um município como Abel Figueiredo, que não cresce porque
mas
não tem.
Mas o senhor fala, entendeu? Que é dinheiro demais por conta de quê?
Por conta dos royalties do minério, certo? Então isso dá milhões e milhões, acho que já receberam alguma coisa em torno de 60 milhões de reais só de royalties já nesse ano de 2019, pelo
mas
que eu ouvi lá extraoficialmente.
Mas isso é emenda parlamentar?
Não, isso são a participação na produção do minério dentro do município, não nos royalties direto.
Tá certo. E aí o senhor está gastando quanto em educação?
Sempre estamos passando aí dos 20, né? Estamos em torno de esse ano, agora 2018, se não me falha a memória, foi 23, 25%. Uma coisa assim, uma coisa...
25% é o que manda a Constituição.
Então foi 28. Então nós passamos 3%.
Então é 28.
Do que era o mínimo da lei de educação.
45%.
28 com 17, 45. Isso só nessas duas.
Para uma arrecadação anual de quanto, prefeito?
Olha, nós estamos com um orçamento lá em torno de 20 milhões, mas é por ano, né? Imagine.
Sim. Entendeu? 20 milhões por ano, e desse total, 80% ou 90% é FPM.
Não chega tanto, né? Porque tem o ICMS do Estado, né? Que é responsável pela uma receita significativa também.
E é repassado religiosamente?
O Estado tem repassado, né? Constitucional repassa religiosamente.
E o senhor tem como fazer ação social lá?
Muito pequeno, muito pequeno. Lá é tudo muito pequeno.
Eu vou deixar com o meu colega aqui de entidade, aqui, o Marcos Vinícius, agora entre no papo. Marcos, a palavra é sua, porque contabilidade pública, se prepare. Mas não é nada que não. Ele só faz pergunta fácil. Você lê o beabá, lembra da cartilha, somou 2 + 2 e pronto, fácil.
Gostei das suas palavras e pelo que eu percebi aí, tem domínio sobre as finanças públicas, importantíssimo nesse momento de escassez de recursos. Você falou aí da aplicação dos limites, é um item importante aqui que a CNM também orienta com relação à aplicação dos 25%, dos 15%, mas também me chamou a atenção a questão da despesa pessoal, né? É um item que traz grande preocupação aos prefeitos porque é de difícil atendimento, né? A gente tem aí mais de 80% dos municípios brasileiros que têm dificuldade na aplicação mínima, máxima dos 54%, né? Então eu quero perguntar para você, prefeito, quais são as soluções estratégicas, como é que está o limite lá de despesa pessoal, como é que você tem tratado essa questão determinada pela LRF, em que a CNM também se posiciona, né, junto aos tribunais, junto ao próprio STN, para que reveja a metodologia e entenda, né, o lado do município que precisa estar ofertando serviços e, por outro lado, não tem uma receita corrente, que é o balizador, tão alta que possa permitir essa, esse pagamento de servidores e por exemplo, também o alcance da lei do magistério, que impõe também um piso alto e, né, difícil atingimento, né, com, digamos assim, com recurso que é repassado. Então, com a voz, prefeito, por favor.
Obrigado pela pergunta. Eu quero até dizer o seguinte. É verdade.
Eu já estou velho, já segurizando, falando assim, eita.
Primeiro, eu nem sabia que ia ter aqui esse momento, o qual eu quero agradecer. Segundo, eu nem sabia que estava no ar. Só agora, quando ele falou, né, bom dia, ouvintes e tal. Então, eu também quero dar bom dia.
Rádio CNM falando para o Brasil inteiro, e como é rádio web, não é só para o Brasil, não.
Pois é, então...
Quem estiver brincando na internet, qualquer parte do mundo está ali ouvindo também.
Ou então eu quero...
Tem o prefeito lá do Pará falar Brasil.
Então eu quero aproveitar para desejar um bom dia também a todos os ouvintes da CNM. Sinceramente, eu não sabia, achei que era uma coisa mais local aqui.
Mas aqui é rádio da surpresa.
É, né? É. Que legal, né? Bom,
mas
é bom
boa
isso.
Surpresa, todos são boas.
É verdade. Então vamos aqui lá a tentar responder as perguntas aqui do Marcos. Bom, Marcos, primeiro dizer do índice com o pessoal. Como eu já disse antes, município de Abel Figueiredo, município muito pequeno, né? Pelo número de servidores, até a princípio parece que tem uma folha inchada, né? Mas não é verdade. É, nós estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal. É um dos poucos municípios no Pará, e eu acho que até no Brasil, que não estouraram os limites. Né? Tem uma discussão hoje, até você viu aí, que chegaram a liberar 60% de gasto com o pessoal como sendo legal. Porque estabelecer um índice máximo de 54%, um limite prudencial de 51,6%, e pouquíssimos municípios atinge isso, mantém-se dentro disso. Abel Figueiredo é um desses poucos municípios que está abaixo de 54% de gasto com pessoal. E você perguntou também sobre, além do limite de gasto com pessoal...
É, a gente contextualizou com relação à saúde, educação, você tem cumprido o limite,
sim, tem,
né?
Cumprido.
E como é que está sendo feito esse... Como é que você tem lidado com essa proposta de ter que cumprir o piso do magistério e, ao mesmo tempo, também segurar a questão de despesa de pessoal?
Eu quero chamar atenção para essa questão, por exemplo, do piso do magistério, né? Que o governo federal, eu tive aqui em Brasília, em outros momentos, procurando o pessoal do MEC para tratar sobre o plano de cargo e carreira e remuneração do magistério. Eles disseram, os técnicos, disseram que não, que eles não interferem. Eu digo, não, vou interferir, vocês interferem. Se vocês determinam o quanto nós temos que pagar como mínimo, como é que vocês não interferem? Então vamos nos ajudar a confeccionar, a trabalhar melhor os planos de cargo e salário e remuneração do magistério, para que nós possamos ter um equilíbrio das contas públicas. Porque o que ocorre, na grande maioria das vezes, é que esses planos são feitos no calor político, tá? Pressionado por alguns professores, pelos seus dirigentes sindicais, tá? A melhores salários, analisando toda a pauta dos seus direitos, deveres é uma pauta à parte, que não é muito debatida. E o prefeito, muitas vezes, como eu disse, no calor político, querendo fazer ação de agradar a população, aprovam-se planos inexequíveis ou inexequíveis dentro de poucos anos. E é isso que vem ocorrendo na grande maioria dos municípios no nosso país. Então, a gente trouxe a ideia aqui para que eles tentassem montar, né, uma espécie de esqueleto, né, uma espécie de pontos básicos num plano nacional, porque para que dê norte, para que a gente lá não tenha esses planos mirabolantes em relação ao cargo e remuneração do magistério. E em cima disso a gente vem sofrendo, né, porque tem a missão de manter o piso, que é prefeito que não paga o piso, não é bom.
Não é bom mesmo, é mais com o professor, né?
Tá, exato. Acontece que criou-se ao longo desses anos essa dificuldade, né, de colocar o professor como vítima da sociedade. Na realidade, eu não estou aqui, eu sou defensor da educação, sou defensor do professor, entendo que o professor tem que ser bem remunerado, como qualquer outra função do tipo, mas temos que criar mecanismos de que isso possa ocorrer, né? Porque na realidade o aluno, a educação é fundamental, né? Mas temos outras ações prioritárias também dentro do município, né? E todas elas, quando estão doendo, vem ao prefeito. Então, realmente, a gente tem que essa dificuldade tremenda de equacionar, né, e manter o equilíbrio das contas públicas, atingir índice da saúde, índice da educação, índice de gasto com pessoal e ainda manter a cidade limpa e organizada e os mínimos dos mínimos, é muito difícil. Mas estamos lá, sem, e detalhe, é por isso que eu estou aqui tentando plantar uma sementinha no sentido de que a CNM, esse grande veículo de comunicação e também de ação para o municipalismo brasileiro, a gente tente achar solução, porque o nosso presidente foi eleito na bandeira de melhor dividir. O Pacto Federativo precisa ser revisto. Isso é uma coisa que a gente sabe disso, só que sabe também que não é fácil. Mas como a CNM vem gozando êxito aí ao longo dos anos, nos 1%, nós já conseguimos 1% lá atrás, mais 1% depois, eu acho que está na hora de partirmos agora para os 2%.
Não, estão brigando por mais 1% em setembro, né?
Eu acho que já tem que brigar por 2%, porque agora nós estamos vivendo outros momentos, porque na realidade, transferência de renda, né? Tirar do governo
veja,
federal.
Prefeito, houve um compromisso público do presidente Jair Bolsonaro, que ele se elegeu, entre outras afirmações, dizendo que comigo vai ser menos Brasília e mais Brasil.
Ótimo, é isso, verdade.
Falando até na questão do repasse de recurso para os municípios, de forma direta, sem intermediários.
Verdade.
Vamos juntos à marcha, prefeito.
Vamos.
Né? Sem imaginar que todo mundo vai sair daqui com os braços cheios de presente, não. Vamos lutar para que se ganhe alguma coisa. Unidos. Um abraço, prefeito, sucesso, e a turma da área técnica da CNM está toda ali aguardando aí para começar os papos.
Eu aproveito, inclusive, desculpa, só para mais essa parte, porque quando ele me chama a atenção sobre o calque de mais dois itens, a compra ao VAR, com certeza são itens necessários para que a gente amplie ainda mais a transparência da gestão pública, não tenho dúvida disso, mas vamos fazer uma análise dos municípios adimplente com relação ao calque no nosso país. O estado do Pará tem 144 municípios que configuram entre 8 e 14. Eu, pelo menos, nunca vi em nenhum momento ter mais de 14 adimplentes, com 100% no calque. Que diga-se de passagem, Abel Figueiredo está sempre configurando lá. Às vezes fica uns dias fora, porque você sabe como é que é o próprio INSS. Mas eu falo isso, né, porque realmente tenho toda uma responsabilidade e a gente sabe o quanto é difícil manter adimplente no calque. E o nosso grande calcanhar de Aquiles é realmente o INSS. Então, precisava o CNM, junto com nossos parlamentares como um todo, abraçar essa causa da Previdência, porque nós temos a necessidade, sim, de aprovar a presidência do Brasil, mas temos que também criar mecanismos, no meu ponto de vista, e facilitar a vida dos pequenos municípios com o cálculo autorial, para que a gente possa conscientizar a população da criação de institutos próprios para sair dessa dificuldade que é, né, o governo federal. Hoje nós sabemos que o município, todos eles, Tairo, né? Eles costumam ter medo, porque no passado já houve esses institutos que foram mal geridos, era um outro momento, então eles... Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? É assim que funciona. Então, a gente precisava conscientizar, mudar essa concepção para tentar facilitar a vida dos municípios. Nós temos uma grande discussão em tela aí, que é essa questão dos saldos do Fundef, né? Então, por que não criar uma grande... Todo município deve à União com relação ao INSS. Então, por que não criar o encontro de contas imediato, tá? Antes de se discutirem se vai pagar advogado, se não vai com esses recursos, que vai fazer o quê? Não, esses recursos é da União e vão continuar na União. Vamos só fazer um encontro. Todo município deve, todo estado deve à União. Então, por que essa burocracia toda? Então, eu vou deixar aqui no ar pedido, né, à CNM, de que incorpore essa luta aí, que com certeza é uma luta de todos os municípios.